preocupados com situações da nossa vida. Preocupação com nossos filhos, preocupação com o trabalho, é tanta coisa que inunda a nossa mente e o nosso coração. Mas a Bíblia declara que a terra está cheia da sua glória. Então, nesse livro de Isaías, você vê que eles estão a proclamar aquilo que já é. A terra está cheia da sua glória. Depois ele falou de Provérbios 25:2, que diz que essa glória, ela está encoberta. Não precisa colocar os textos aí, porque, viu, Giovana? Porque são textos da semana passada, eu só estou fazendo um resumo, tá bem? Depois ele vai lá para Provérbios 25:2 e diz que a glória de Deus, essa glória de Deus, ela está encoberta. Uau! Ela está encoberta. E depois começa a dizer que se essa glória está encoberta, ela precisa ser descoberta. E o texto da palavra do Senhor diz que esse descobrimento da glória de Deus, ela é feita, sabe por quem? Por mim e por você, pelos reis, pelos sacerdotes. E eu e você fomos chamados como reis e sacerdotes. Então, sabe qual é a nossa missão? Descobrir, desvendar uma glória que está encoberta. Uma glória que já é, porque lá em Isaías os anjos clamam: Santo, 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 a terra está cheia da sua glória. Depois ele vai lá para João 17:22 e diz que Jesus diz ao Pai: a minha glória eu dei a eles. Ou seja, eu e você, nós somos criados com glória. A palavra de Deus diz que nós fomos criados pouco menores do que os anjos. Mas a palavra que está ali nesse texto é Elohim. Então, se é Elohim, não pode ser anjos. Nós somos criados um pouco menores do que Deus. Deus dividiu conosco um pouco da sua glória. Glória essa que está dentro de nós, que nós precisamos manifestar, e o diabo sabe que você precisa manifestar essa glória. O diabo sabe que dentro de você existe um potencial poderoso do Senhor para mudar situações, para mudar vidas, para mudar a nação, para mudar a sociedade, para mudar o prédio, o edifício em que você vive, para tocar a vida dos seus vizinhos. Para com o abrir da sua boca você decretar, espiritualmente falando, e as situações na sua casa serem totalmente mudadas. O diabo sabe. Então qual a intenção de Satanás? Ofuscar essa glória. Ele quer ofuscar a mim e quer ofuscar a você. Como que ele quer ofuscar? Fazendo com que eu e você não nos valorizemos. Não veja que há algo de Deus colocado em nós para poder ser manifestado. E depois ele deu o exemplo da semente lá do alface, do quintal ali do Arthur. Arthur plantou lá os seus alfaces. E eu achei interessante esse exemplo que ele deu. Porque depois ele pergunta assim para o Arthur: Arthur, o que é que você usou para que esses alfaces crescessem? Alfaces lindos. E ele falou: semente. Depois ele faz a comparação, porque dentro da semente já existia toda a glória necessária para que aquele alface nascesse e fosse da maneira que ele é. Percebe o que eu estou dizendo? Então, dentro de nós, quando estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, ainda como mórula, ainda como algo informe, dentro de nós já havia glória do Senhor que cresceria e se manifestaria. E o diabo sabe disso. E se eu for perguntar para alguns aqui: qual é a tua glória? Qual glória, que glória você tem reconhecido na tua vida? Se é que você tem reconhecido alguma glória de Deus na tua vida. Entende? Então, a igreja, ela está nessa situação. Ela precisa descobrir uma glória que já existe. Só que a distração, a mornidão, o sono não tem deixado ela descobrir a glória que ela precisa descobrir. Porque o dia que você descobrir a glória, a sua vida nunca mais será a mesma. Aí você olha para a vida de alguns e você vê que existem pecados crônicos em sua vida. Aí você olha pessoas que não conseguem sair daquela situação de pecado. Aí você olha para outras vidas, você vê que são pessoas que não conseguem sair daquele mesmo estilo de vida. E você vai, você ministra, você ora, você clama, você jejua com ela. E a situação continua na mesma. Por quê? Porque o diabo tem conseguido ofuscar a glória de Deus na vida dessa pessoa. Mas só que ela ainda não deu conta disso. Porque se ela desse conta disso, ela mudaria de vida. Ela tomaria uma posição e falaria, eu vou mudar de vida. E quantos dentro da igreja estão nessa situação? Estou em Portugal há 20 anos. São 20 anos de Portugal. Rodando essa nação de norte a sul. Ministrando líderes, ministrando igrejas, porque quando nós chegamos aqui em Portugal, nós não chegamos logo como igreja, não. Nós viemos como diretores da Missão Evangélica Shekinah para estabelecer uma visão de libertação e cura interior. Estabelecemos escola em Lisboa, no Cartaxo, no Porto, no Algarve, em todo lado, para treinar pessoas. Então eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, eu conheço a realidade da igreja. No entanto, que quando o Senhor falou para nós, vocês vão abrir igreja, eu e meu marido lutamos um ano, porque não queríamos abrir igreja, porque nós conhecemos a realidade da igreja. Percebe? Até que lutamos, lutamos, até que não chegou mais, não deu mais, claro, nós nunca vamos conseguir vencer o Senhor. E abrimos a igreja que o Senhor quisesse que abríssemos. Então não tem como. Não tem como eu separar aquilo que eu sempre vivi, deixar de ensinar a igreja algo que sempre vivemos e cremos e temos noção de que é assim. Não tem como. Mas custa muito, às vezes, custa muito, como pastores, você ensinar e muitas vezes a pessoa não tomar uma posição. Custa. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Não tem coisa pior do que você chegar num filho e falar para ele, ensinar os bons princípios, e depois, se calhar, ele chega aos 18 anos e se corrompe, e você vira e fala assim, aonde eu errei? É. E muitas vezes aí você vai ver e fala assim, não, eu não errei em lado nenhum. Porque eu criei o filho A da mesma maneira que eu criei o filho B. O que acontece é que cada um deles tem o seu caráter, tem o seu temperamento e tem dentro deles algo chamado livre-arbítrio. E que eles vão fazer aquilo que eles quiserem. Mas eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que ser aquela pessoa que eles olham dentro de casa e falam, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como meu pai. A mesma coisa é a igreja. E nós aqui trabalhamos dentro dessa visão de paternidade. É normal aqui as pessoas me chamarem de mãe e muitas vezes chamar o apóstolo de pai, porque nós trabalhamos com isso. E nós temos aqui vocês como filhos. Percebe o que eu estou dizendo? Então a igreja, ela precisa tomar uma posição. Já não há mais tempo de nós ficarmos brincando de igreja. Não há. Não há mais. Não há mais tempo de ficarmos querendo encher igreja porque é bonito e sai bonito na filmagem e fica bonito no YouTube. Vai fazer um merchandising muito fiche para a igreja. E as pessoas vão ver, olha aquela igreja no Feijó, cheia, é fiche, é da hora. Não estamos mais em tempo disso. Não dá mais. Jesus está voltando e ou nós mudamos de vida ou mudamos de vida. Ou nós tomamos uma posição como igreja e juntos, no mesmo espírito, nós resolvemos, não, vamos resolver, vamos mudar as situações, vamos mudar as circunstâncias, vamos ser a resposta para o Feijó, vamos ser a resposta para Odivelas, vamos ser a resposta para o Porto, vamos ser a resposta para Londres, vamos ser a resposta. Ou nós tomamos essa posição, ou sentamos na nossa cadeirinha confortável, e esperamos o autocarro que vai para o céu, porque um dia ele passa. E aí eu espero para ver se eu vou ou não vou. Porque eu estou correndo um grande risco. Mas o que é certo é que Jesus disse que eu dei a minha glória a eles. Jesus dividiu a glória dele conosco. A glória de Deus em nós. Mas a revelação power dessa pregação da semana passada, ela está em Abacuque 2,14. Que parece um versículo que contradiz Isaías 6,3. Porque Isaías diz que a terra está cheia da sua glória. E Abacuque diz que porque a terra se encherá do conhecimento da glória. Está falando aqui de futuro. Enquanto Isaías afirma que é presente, está, é já, é hoje. Lá em Abacuque fala de futuro. Se encherá. Mas não é se encherá da glória. Se você prestar atenção, existe uma palavra aí, que é conhecimento. Percebe? Falta aí, ó, conhecimento dessa glória. Sabe por que que nós perecemos? Sabe por que que nós não nos posicionamos e não nos alinhamos? Porque falta nos conhecer, desvendar essa glória. Amém? Há uma glória de Deus em você. Diga isso para o teu irmão. Há uma glória de Deus em você. Diga para ele mais alto, porque eu acho que ele não entendeu. Há glória de Deus em você. Há glória de Deus em você. E a tua glória não é melhor do que a minha, nem a minha melhor do que a tua. A glória que o Senhor depositou em cada um de nós é para que nós juntos possamos manifestá-la de uma maneira poderosa, como igreja do Senhor que somos, onde quer que nós estejamos estabelecidos. Amém? Posso ouvir um amém?
Amém?
Amém. Então a terra se encherá do conhecimento da sua glória. E é isso que nós clamamos. Senhor, faz a terra conhecer. Faz, Senhor. Oh, Pai, a igreja parar de ficar preocupada com seu próprio umbigo. E faz ela entender que ela precisa ter conhecimento da glória, o seu chamado, a sua posição. Essa é a nossa oração. Amém? Agora vamos lá. Entendendo isso, vai colocando aí para mim, Giovana, Salmos 24. Eu, semana toda, desde quando nós começamos, segunda-feira, nessa semana de sacrifício, nessa primícia mensal nossa ao Senhor como igreja, que o Senhor não tira de mim esse texto. E me leva a meditar, e eu vou à palavra, me leva a meditar esse texto, me leva a meditar esse texto. E eu sabia que eu precisava, que domingo, que hoje eu estaria aqui a ministrar, e que eu precisaria dar continuidade à mensagem que ele trouxe. E eu falei, Senhor, bora. Bora. E eu não conseguia sair do Salmo 24. E aí foi muito interessante, porque em um dos tempos de intercessão, o Senhor vem e testifica, Salmo 24. E uau! Aí estamos aqui na vigília. Aí o Fábio, lá de Odivelas, vai ministrar ali. Salmo 24. Aí a irmã teve, a Mila não está aqui, vem à tarde. A Mila teve uma visão do Senhor. E o Senhor mostrou para ela o quê? A Mila está aqui, a Mila. Não te vi. Mila. Eu olhei assim, eu não vi nenhuma angolaninha, você está muito aqui na frente, você geralmente senta para lá, não senta? Não, você senta aí? Sorry. Mas está aqui a Mila. E ela teve uma visão do Senhor na vigília, algo poderoso, e o Senhor falava para ela do Salmo 24. Eu falei, tá bom, já entendi. Eu entendi. Queridos, não vamos permitir que Satanás ofusque a glória que o Senhor colocou na nossa vida através do pecado. Sabe, há coisas na nossa vida que quando nós não conseguimos mudar, nós temos que pedir ajuda e nós precisamos entender isso. Amém? Nós precisamos pedir ajuda. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Mas há situações que nós não conseguimos lidar com elas. Há situações, não digo só de pecado, mas N situações que nós não conseguimos lidar com elas. Porque é mais forte do que nós. E eu não sei aquilo que se passa no seu coração, mas o Senhor sabe. Mas entenda uma coisa, que se você procurar a pessoa certa, com certeza você vai ter a ajuda que você necessita. Porque nós precisamos uns dos outros. O Senhor me criou para que eu seja a bênção na tua vida. E você seja a bênção na minha. Essa é uma das glórias que você tem, eu e você temos. Fomos criados para abençoar uns aos outros. Nós temos aqui o Ministério do SOS Vida, que são mais de 17 anos ministrando pessoas individualmente, atendendo pessoas que não são cristãs, não são evangélicas. Já atendemos espíritas, já atendemos católicos, já atendemos pessoas de outras igrejas, muitas vezes descontentes. Existe um ministério específico chamado SOS Vida que pode te ajudar nesse sentido. Então não perca tempo. Não perca tempo. Porque quando eu falo, eu não consigo, Deus ainda pode agir. Agora, quando você fala, eu não posso, o Espírito Santo também ainda tem como entrar aí e poder resolver a situação. Mas quando você fala, eu não quero, nem Deus pode fazer alguma coisa. Porque uma das coisas que o Espírito Santo é, que Deus é, eu vou te dizer uma coisa, ele é cavalheiro. Ele não faz nada além daquilo que você permitir que ele faça. O diabo não, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele entra, ele arromba, ele não quer nem saber se você gosta ou se você não gosta. Ele usa pessoas para te machucar, sim. Ele usa até mesmo pai, mãe, família. São os primeiros. Ele não quer saber se você gosta ou não. Se você está bem emocionalmente ou não. Ele vem com as dele e acabou. Agora o Espírito Santo, ele é cavalheiro, entenda isso. E ele só vai até onde você permitir. Se a conversa hoje é alinhamento, é descobrir a glória de Deus, você precisa tomar uma posição em relação a isso. Se você não consegue, pede ajuda. Você está no lugar certo, pede ajuda. Vamos para o Salmo 24. Eu vou ler aqui a minha tradução, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Olha o salmista aqui declarando a glória de Deus. Está falando a glória dele. Dele é o mundo, é, e todos aqueles que nele habitam são do Senhor. Toda a plenitude da terra é do Senhor. Alô, você é do Senhor. Você foi criado por ele. Entenda uma coisa. Não há escolha. Não há escolha. Se você está aqui nesta manhã, é porque Deus tem um propósito poderoso para a tua vida. E hoje ele te chama para descobrir essa glória, entender esse propósito, mudar de vida e viver a vida em abundância, que diz lá em João 10:10. Depois ele continua, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Poderoso é o nosso Deus. Então quando nós lemos esses dois versículos, nós podemos ver e contemplar a grandeza e o poder do Deus que nós servimos. Uau! Fundar a terra sobre mares e sobre rios. Criar terra seca, aonde só existia água. Uau, é poderoso. Depois no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Esse Deus poderoso, olha que coisa tremenda. Eu quero que você entenda isso nesta manhã. Que esse Deus poderoso, ele procura alguém para ter um relacionamento. Isso é lindo demais. Ele procura relacionamento, ele procura ter relacionamento comigo e com você, que somos a mais perfeita criação dele. Ele podia criar tudo. E pronto, ele é Deus, ele é soberano. Ele faz aquilo que ele quiser. Mas ele escolheu eu e você, a principal criação dele, para ter um relacionamento. Aí você olha para você próprio e fala... Aí você começa já, né, a ver tudo aquilo que você, né, sabe que você é, porque ainda você não descobriu a glória que está em você. Então você começa a falar, mas eu que faço isso? Eu que sou assim? Eu que sou assado? Sim, você. E eu respondo, sim, você. E eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Sim, você. É com você, é com você, é com você que ele quer esse relacionamento. É com você que ele quer que ter um relacionamento, quer que você entre no lugar santo, suba ao seu monte. É você, sou eu. Eu acho isso tão lindo. Porque a palavra de Deus diz assim, quem somos nós, né? Quem é o Filho do Homem? Quem? Quem? Ah, te digo uma coisa. A maior e a melhor criação de Deus, a mais perfeita criação, a única criação que o Senhor dividiu a sua glória, dividiu alguns dos seus atributos, fez você em três partes, assim como ele é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fez você espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus diz que fez você semelhante a Ele, a imagem e a sua semelhança. E nós lemos na palavra que diz que fez-nos um pouco menor do que Ele. Uau! Será que eu posso ouvir um uau? E você aí, limitado, preocupado com a sua vida, achando que você não é nada, achando que você não é ninguém, achando que você é uma pecadora, um pecador, que ninguém te liga a mínima, que ninguém te dá a mínima. Entenda uma coisa, o Senhor se preocupa contigo. Na verdade, Ele não vê a hora que você descubra essa glória. Ele não vê a hora que você descubra, porque o dia que você descobrir a glória, você não vai sair do Monte Santo. Você não vai sair da sua presença. Você vai ter prazer na lei dele. Você vai ter prazer de estar com ele. Não vai faltar esse desejo. Então esse é o maior desejo dele. Vai, descobre. Descobre. Está em você o descobrir essa glória. A palavra de Deus diz que nós, reis e sacerdotes, vamos descobrir essa glória. Então descobre. Esforça-te. Tem bom ânimo. O Senhor é contigo, Ele te escolheu, Ele te ama, tem propósitos para a tua vida, poderosos que os teus olhos não conseguem ver e você não consegue nem entender, porque somos limitados. Mas entenda, tem. Aí no versículo 4, ele diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura, enganosamente. Ele fala esse versículo 4 porque esse tipo de pessoa, ou seja, só subirá esse monte do Senhor aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E nós vamos trabalhar um pouquinho neste sentido. Por quê? Porque quando o diabo, ele é o maior enganador, ele é o inimigo da nossa vida. Quando ele tenta ofuscar a nossa vida, porque ele sabe que o nosso lugar é na presença do Senhor, e é para isso que nós fomos criados, aí você olha para mim e fala assim, ah, então quer dizer que agora eu vou ter que estar sempre num monte? Será que agora eu vou ter que ter a sua vida? Vou ter que agora, né, estar aí cantando, pregando, e fazendo, e acontecendo? Não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida com Deus. Não estou falando de você ser beato, né? Beato de igreja. Não estou falando disso. Muitos nos chamam de beatos. Quem aqui já foi chamado de beata? Eu. Eu já fui. Eu já fui chamada de beata. Pode me chamar do que for. Ó. Vem aí. Amém? É assim. O que Deus quer com você é um relacionamento. Agora, quando você estiver aberto para esse relacionamento, você vai entender qual o tempo certo desse relacionamento, a hora certa desse relacionamento. Com Adão e Eva, por exemplo, a toda viração do dia o Senhor aparecia. Eles tinham uma vida normal. Ou você pensa que Adão não tinha trabalho para administrar aquele jardim do Éden? Você pensa que era fácil? Ele era sozinho com a sua mulher. Ele tinha que administrar aquilo tudo. Você pensa que foi fácil colocar nome em todos os animais da terra? E lembrar do nome de todos? Você lembra de quantos? É o porquinho, o cachorrinho, o gatinho, os básicos. Porque, na verdade, né? Agora Adão não tinha que chamar todos pelo nome. Então Adão administrava aquilo, ele foi chamado para isso. Só que na viração do dia o Senhor se encontrava com ele. Então, quando você descobrir a glória, quando você entender isso, vai haver um encontro marcado entre você e o Senhor todos os dias. E isso é entre você e Ele. Eu não sou ninguém, ninguém é ninguém para falar assim para você. É tanto tempo, é 2 horas, é 3 horas, é 4 horas. Não! O tempo que determina é Ele, o Senhor que te chamou, o Senhor que te escolheu. O Senhor que te chama para estar no lugar santo, no monte santo. Aí o diabo entra, porque ele sabe disso tudo. Então ele entra para tentar ofuscar. Aleluia. E a coisa aqui é feia, viu, gente? Digo já. Então o diabo sabe e ele tenta ofuscar. Ele vai tentar ofuscar de todas as formas possíveis e imagináveis. Por isso ele não vai querer que você suba ao monte. Então ele não vai querer que você tenha mãos puras, coração limpo, nem entregue, ele vai querer que você entregue a sua alma à vaidade e jure engonosamente. Agora vamos pegar aquele que é limpo de mãos. Mãos são mãos que abençoam. Para que que nós usamos a nossa mão? Quando nós olhamos para as nossas mãos, o que seria de nós sem as mãos? Mãos alimentam, mãos abençoam. Eu costumo dizer para as mães da nossa igreja, nunca corrija o seu filho com as mãos. Sempre tenha um objeto específico para corrigir o seu filho. Porque a Bíblia nos ensina a corrigir, mas tenha um objeto. Por quê? Porque teu filho tem que olhar para suas mãos como mãos que abençoam, como mãos que acarinham. Os nossos filhos não podem ter medo da nossa mão. Amém? Mas de vez em quando a mão vai a mão mesmo, né? Vai o que tiver na frente. Mas diga uma coisa. Olha, Deus é tão lindo que Ele te dá a oportunidade de você chegar. Viu que você corrigiu mal? Filho, me perdoa. Me perdoa porque eu te corrigi mal. Mas entenda, tua mão é para abençoar, é para carinhar. Então, quando a Bíblia fala de mãos limpas, é isso. Mãos que não são usadas pelo diabo, por exemplo, para roubo. Eu digo até de pequenas coisas. Quantos de nós, né, tomamos algo emprestado nas nossas mãos e aquilo foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando. A pessoa que me emprestou esqueceu e eu achei bem que ela esqueceu. Isso se chama o quê? Isso se chama o quê? Isso se chama o quê? Ainda bem que não foi o que eu disse. Entende? Roubo, também de pequenas coisas. Então nós muitas vezes vemos, sabe, coisa mínima, pouca, mas que não deixa de ser roubo. Que não deixa de ser roubo. Então quando ele fala de mãos limpas, são as mãos também que nós levantamos a Deus em adoração. E quantos dentro da igreja, não estou falando de pessoas aí fora, ou pessoas que não têm não têm esse convívio dentro de uma igreja, não sabe o que é levantar as suas mãos em adoração. Mas um filho de Deus tem dó. No momento de adoração, não conseguir ter dificuldade de levantar as suas mãos em rendição ao Senhor, declarando para Ele, Senhor, eu sou teu. Porque quando nós levantamos a nossa mão, é sinal de rendição. Quando o ladrão vem te assaltar, o que, que ele faz? Mão, larga, levanta a tua mão, não quero, mão para trás. Por quê? Para te render. Quando nós levantamos a mão em adoração, nada mais é do que eu estou a me render a ti, Senhor. Para que o Senhor fale comigo, para que o Senhor ministre a minha vida, para que o Senhor toque a minha vida, para que o Senhor toque o meu temperamento, a minha personalidade, me faz ser diferente, eu me rendo, Senhor. E nós vemos filhos de Deus com essa dificuldade. Olha aí o diabo tentando ofuscar. Olha aí o diabo tentando ofuscar. Pegar algo de alguém sem pedir, ir na casa de alguém simplesmente por ir, mesmo que você já tenha uma convivência com essa pessoa de tanto tempo. Aí tá lá, tá na cozinha. Gente, detesto isso. Vai lá, pega uma peça de fruta e aparece na tua cara comendo. Então, tudo bem? Gente, pode até fazer, eu não ligo, mas me peça. Educação é bom. E eu gosto. Amém? Então, coisas pequenas do nosso dia a dia, que muitas vezes já está em nossa mente como algo normal. O pior é quando os filhos vêm fazer. Porque já, aí já estão virando discípulos. E aí a coisa é séria. Já começam a virar discípulos. Aí, sabe aquela coisa que vai passando de geração em geração? Só que aquilo que não é bom? Exatamente isso. Então, mãos limpas. E o diabo tenta de alguma forma ofuscar a sua mão, tirar a glória. O motivo para o qual as suas mãos foram criadas. Aí depois ele continua. Ele fala de puro coração. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de coração, ela está falando de emoções, ela está falando de mente, mente, emoções estão ligadas à alma. Quando fala de coração puro, está falando do quê? De uma alma sarada. Quantos dentro da igreja estão traumatizados, estão aí cheios de problemas e situações, com falta de perdão, tem dificuldade de perdoar o irmão que pisou no teu calo? Por causa de situações mal resolvidas. Quantos estamos assim? Amargurados. Ah, eu cansei. Já não confio mais em ninguém. Agora eu confio só na palavra de Deus e só confio na minha palavra. Não confio mais em ninguém. Morreu. Todo mundo para mim morreu. Ou seja, a pessoa chega a um ponto de estar saturada, cansada. E nós chamamos uma pessoa dessa como? Está amargurada. Aí quando vai ter algum tipo de relacionamento, cria aquela barreira terrível, que para você perfurar essa barreira, uau, só Jesus. Quantos cafés nós temos que chamar para tomar no fórum, né, Tânia? Uau. Para furar barreiras de relacionamento. Ah, mas a culpa não é dela. Não, eu vou te dizer uma coisa. É. Nós não temos culpas de sermos marcados. Mas a maneira em que eu reajo à marca e que o diabo quer fazer na minha vida, eu tenho culpa sim, desculpa. Desculpa, mas eu tenho. Eu tenho a liberdade de deixar aquilo me causar moça ou não. Se causou moça, opa, tudo bem, causou. Bati o carro, causou moça, pronto. Mas tem conserto? Tem. Vai procurar conserto, vai procurar ajuda. Desse jeito você não pode continuar. A palavra de Deus fala do coração puro. O Senhor quer ter relacionamento com alguém que tem coração puro. Porque se você tem problema de relacionamento com o teu irmão, você com certeza vai ter problema de relacionamento com Deus. Se você tem problema de relacionamento com seu pai, com a sua mãe, você vai ter dificuldade de ver Deus como pai na sua vida. Percebe o que eu estou dizendo? Entenda, nós somos seres espirituais, movidos por um mundo espiritual. E as coisas espirituais, tanto más como boas, elas se manifestam no físico. Você pensa que muitas vezes as coisas acontecem por acaso, mas eu digo para você, não. Não. Nem tudo é natural. Nem tudo é natural. Você é espírito. Você vive no mundo espiritual. Entre esse palco e essas cadeiras, existe um mundo espiritual que eu não vejo o que está acontecendo, a não ser que Deus abra os meus olhos. Sobre a tua cabeça existe um mundo espiritual que você não sabe o que está se passando em cima da tua cabeça. E setas são lançadas e coisas acontecem. E nós achando que é tudo natural. E deixa agora eu só abrir um parênteses aqui. Do poder da oração nesse sentido. Porque a oração nada mais é do que investidas espirituais. Para quê? Para que as coisas aconteçam e se manifestem no mundo físico. É por isso da importância da oração. É por isso que o diabo ofusca e não quer que você ore. É por isso que quando você recebe um papelzinho de atalaia desse, você não dá a mínima para ele. É por isso que quando nós temos aqui a semana de sacrifício, que nós temos dois períodos de intercessão, você não vem interceder. Não há ânimo. É por isso que às 9 horas da manhã, quando nós começamos aqui o nosso tempo de intercessão, tem meia dúzia de gato pingado. Porque a igreja não quer orar. A igreja não tem vontade de orar. A igreja não tem prazer de orar. E o diabo bate palma. Porque tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, ela está num plano espiritual. A nível da tua família, a nível da tua vida pessoal, a nível da tua vida profissional. Todo o seu período aqui na Terra estão determinados no mundo espiritual. E se você não chamar a existência através da oração, não vai acontecer. E aí sabe o que acontece? Você está dentro da igreja frustrado. Você está dentro da igreja frustrado. Teu coração puro. Se você hoje sair daqui ainda, se você sair, aliás, vou melhorar isso. Se você sair daqui entendendo que os traumas podem até ter vindo, situações podem até ter causado moça na tua vida. Mas se você sair daqui entendendo que tem conserto, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você deixar a glória de Deus tocar a tua vida, nunca mais você será o mesmo, nem a mesma. Depois ele continua falando. Que não entrega a sua alma à vaidade. Ah, algumas traduções falam falsidade. Aqui fala o quê? Vaidade. Algumas traduções falam falsidade. E eu fui ver o que significa vaidade. Vaidade significa fútil, vão, que não possui conteúdo. Excesso de valor dado à aparência. Em busca da admiração de outras pessoas, ostentação, exibicionismo, característica de um orgulhoso, ou seja, ter ligação com o orgulho, idolatria. Eu vou dizer uma coisa. Foi o que eu ministrei aqui na nossa reunião de estratégia e visão com o pessoal de louvor e dança. Um pouco de vaidade não faz mal a ninguém. Você fazer depilação, você arrumar o cabelo, você, sabe, arrumar as unhas, né, Lu? Arrumar as unhas, arranjar os pezinhos, né? Não há problema nenhum. Você gostar de se vestir bem, tanto homens como mulheres, bem e decentemente, não há problema algum. Mas agora, quando isso se torna um excesso, tipo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vai para as redes sociais. Instagram, foto, selfie. Eu não entendo. Se é menininha nova, vá lá. Mas que esse bando de cota tá lá assim, ó. Eu não entendo. Parece que nunca foram adolescente. O pior é que eu vejo homens de Deus postando sua coleção de relógios no Instagram. Eu passei. Eu passei, sem brincadeira. Aí vai a outra, mulher de Deus. Não estou falando gente do mundo, não, porque gente do mundo damos um desconto. Entendeu? Porque é do mundo, não tem conhecimento da glória de Deus. Não sabe o propósito para o qual foi criado. Mas mulheres de Deus, modelito tal, modelito para a reunião de não sei o quê. Santo mesmo. O exibicionismo, e nós vemos isso nas redes sociais, infelizmente. Infelizmente. E ainda por cima, eu me passo. Eu me passo. Ainda por cima, os encardidos me colocam muitas vezes como nome, né? Missionário, missionária. Ai, Senhor da glória. É tão triste ver isso. Gente, eu falo isso, mas até eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que me controlar. O pessoal aqui me conhece, porque eu não tenho Facebook, não tenho. Mas eu ando controlando ali, junto com meu marido, o Facebook dele. Mas deixa eu falar uma coisa. Calma lá. Adoro publicação do povo da igreja. Que dali eu chamo atenção, eu chamo no particular, eu coloco uns comentários power, né? Ainda coloco bye. Aí você sabe que não é ele. Você sabe que o comentário é meu. Aí já ficam logo espertos. É ali que eu vejo. Então, o pessoal aqui, só se tiver um perfil falso. Mas alguns já tiveram perfil falso, mas já veio parar no meu ouvido. Já peguei o perfil falso de algumas pessoas. Portanto, assim, não adianta. A coisa errada vem parar. E assim, e eu chamo a atenção. Porque assim, você precisa se enxergar. Você precisa entender que há algo melhor e maior para a tua vida. Que você não precisa ficar se mostrando para aí. Por quê? Porque aquele que entrega a sua alma à vaidade, dificilmente terá um relacionamento saudável com o Senhor. Percebe o que eu estou dizendo? Ah, posso postar coisa? Pode postar foto de viagem. Ah, e aqueles então? Nossa, tem gente que posta comida. Ou o que temos para hoje? Vê se ele posta arroz com ovo. Você já viu gente postando arroz com ovo? Também não. Né? Aí você pensa, né? Olha, esse irmão aí, ó. Só alegria a vida dele. Só alegria a vida dele. Revidão! Só que a gente sabe que no fundo não é isso. Infelizmente não é isso. Amém? Depois ele continua falando. Isso aqui dá muito pano para manga. Nem jura enganosamente. Uau! Nem jura enganosamente. Aí você vai ver o significado do jurar, da palavra jurar. Significa promessas, tão simples como promessas. Você sabia que a promessa que você fez no seu casamento foi juras que você fez para sua esposa? E juras que o seu marido fez para você e você fez para ele? Você sabia disso? Só não vou perguntar se você jurou enganosamente. Ah, mas juras são promessas que nós fazemos. Não digo só no casamento, mas entre amigos. Sabe aquela situação, alguém veio falar algo para você porque confia em você? E fala assim, você guarda. Eu guardo. Guardo. Ai, ai. Guardo nada. Daqui a pouco a torcida do Benfica toda tá sabendo. Sabe o que é isso? Você jurou enganosamente, você foi falso, você foi mentiroso. Sabe? Ah, antes de você ter alguma situação complicada com a sua mulher e com seu marido, lembra dos juramentos que você fez com ela? Lembra do juramento que você fez para ele? Aquele juramento, se calhar você não levou muito a sério, mas quando nós juramos, até quando eu fui buscar o significado de jura, há países, como por exemplo nos Estados Unidos, que eles juram com a mão em cima da Bíblia. Eu não sei se aqui em Portugal fazem isso. Não sei. Juram em cima da Bíblia. Juram diante de alguma divindade espiritual. Né? As senhoras todas. Promessas são promessas. Você pode se esquecer das promessas, mas o Senhor e o mundo espiritual não esquecem. Eu vou repetir porque você não entendeu. Você pode esquecer das promessas, mas o mundo espiritual, ele jamais vai esquecer das tuas promessas. E vai haver uma cobrança. E vai haver uma cobrança. Agora vamos levar isso um pouquinho mais profundo? Quantas juras, quantas promessas nós fazemos para o Senhor? A primeira promessa quando nós fazemos para o Senhor é aquela de que Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Quando nós aceitamos Ele para ser Senhor e Salvador da nossa vida. Aí eu pergunto para você, até que ponto Ele tem sido Senhor? Porque Salvador todo mundo quer. Né? Salvador todo mundo quer. Está morrendo afogado, me salva! Né? Até o ateu fala, meu Deus! Mas até que ponto Ele tem sido seu Senhor? Até que ponto Ele tem sido seu Senhor? Está entendendo o que eu estou falando? Então entenda, o diabo ele quer te ofuscar. O diabo ele quer te ofuscar. Ele não quer que você suba no santo monte. Ele não quer que você descubra a glória. E ele vai fazer de tudo para que as suas mãos não sejam limpas. Para que o seu coração não seja puro. Para que você entregue a sua alma à vaidade. E para que você jure e faça promessas de maneira enganosa. A palavra de Deus lá em Números 30, versículo 2, não precisa abrir, diz assim, quando um homem fizer voto ou jura ou promessa ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação. Uau, ligando a alma. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós que trabalhamos com batalha espiritual, nós falamos muito da ligação de alma. Quando nós recebemos aqui pessoas para serem membros aqui da comunidade apostólica e profética, nós fazemos o quê? Nós desligamos a alma dessa pessoa com N situações e etc. Então, há uma ligação de alma quando eu faço uma promessa para Deus ou para alguém. Eu me liguei. Através da obrigação. Você já parou para pensar nisso? Sabe aquela brincadeirinha assim de você tentar enganar o seu filho? Sabe aquela brincadeirinha que muitas mães fazem? Ah, passar de ano eu vou te dar uma PS4. Aí chega na hora H, você tem que dar mesmo. Viu? Tem que dar mesmo, porque senão você está sendo mentiroso. Está jurando enganosamente. Tânia, tua mãe está chamando. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, vou ler de novo. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, impondo restrições a si próprio, diz algumas traduções, impondo restrições a si próprio, porque quando eu juro ou quando eu faço alguma promessa, eu imponho restrições a mim própria. Não é para falar, eu não vou falar. É para mim fazer, eu vou fazer. Mesmo que isso me custe, eu vou fazer. Porque eu me propus a fazer. Então eu vou fazer. Não adianta eu chegar na hora e falar assim, ah, não dá. Isso é engano. Isso é engano. Aí lá no versículo 5, ali voltando aos Salmos 24, ele diz, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Tudo isso que eu falei para vocês. Se vocês saírem hoje entendendo essa situação, você vai ver que você receberá a bênção do Senhor. Você receberá a justiça. Justiça é parte do reino. Nós temos falado aqui nestas semanas, nos domingos passados, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Quer experimentar a justiça do Senhor? Tenha mãos limpas. Coração puro. Não entregue a sua alma à vaidade. Não jure enganosamente. Quer receber bênçãos do Senhor? É isso que você quer? Tenha mãos limpas. Tenha o coração puro. Não jure enganosamente. Não entregue a sua alma à vaidade. E para acabar, aí ele começa. Uou! Né? Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Realmente, daqueles que já descobriram a glória de Deus. Aí depois ele fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. A cabeça fala de autoridade. A cabeça está falando de nós que fomos chamados como reis e sacerdotes, como diz a palavra do Senhor. Fomos chamados como cabeça e não por cauda. Então levantai a sua cabeça. Deus tem mais para você. O rei da glória quer entrar. O rei da glória quer fazer. Quer manifestar. Ah, mas você precisa levantar a tua cabeça. O pecado não pode estar pesando mais nos seus ombros. O ofuscar de Satanás na sua vida não pode mais fazer peso em você. Não pode mais ser o motivo de você não estar alinhado ou posicionado. Isso tem que mudar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Depois ele fala, levantai-vos, ó entradas eternas. Ah, aí já está falando do mundo espiritual. Aí já está falando do mundo espiritual. Até eles são sujeitos, porque quando o rei da glória, quando nós como filhos de Deus, como nós, como a mais perfeita criação de Deus entender, que há uma glória em nós e que essa glória precisa ser manifestada e nós levantarmos a nossa cabeça, não há mundo espiritual que não seja sujeito. Não há mundo espiritual que não seja sujeito. Será que você entendeu aquilo que eu queria passar para você nessa manhã? Queria chamar aqui o pessoal do louvor. Será que você conseguiu entender aquilo que eu quis passar para você? Nesta manhã, não há mais tempo de ficar ofuscado. Não há mais tempo de ficar ofuscado. Diga isso para o teu irmão, não há mais tempo de ficar ofuscado. Fala para ele isso, não há mais tempo de ficar ofuscado. Ele não entendeu, fala para ele, não há mais tempo de ficar ofuscado. Fala para ele assim, é tempo de você manifestar a glória de Deus que há em você. Fala para ele. É tempo de você manifestar a glória de Deus que está em você. Aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Deus quer marcar um tempo novo na tua vida, mas é necessário um alinhamento. Deus quer marcar um tempo novo na tua vida, mas é necessário que você seja o primeiro a entender. Deus quer marcar encontros com você, mas é necessário que você também queira esse encontro. Deus quer mudar a tua vida e a tua condição de vida, mas é importante você entender que você precisa em primeiro lugar.